Agora, indo para as indagações do excelentíssimo senador Ricardo Ferraço, sobre a independência do Banco Central. Olha, se a gente olhar a experiência internacional, a gente vê que os bancos centrais, que são mais ou menos referência em termos de independência, seja o Fed americano, seja o Banco Europeu, seja o Banco do Canadá, se a gente olhar de como eles operam essa independência, a gente vê uma grande variedade de estruturas institucionais. Não existe um modelo padrão. Cada país, dado sua tradição política, eu acredito, tem que achar aquele modelo que funciona para si. Além disso, eu acho que a experiência claramente demonstra que não é só uma questão de resguardar a independência do Banco Central ou sua autonomia em lei. Na verdade, eu acho que o que funciona nesses países é na verdade um compacto de todos os poderes, legislativo, executivo e o executivo, em resguardar a autonomia operacional do Banco Central, que de fato é a questão mais importante em assegurar que nós temos um resultado satisfatório da política monetária. Em relação se o Banco Central falhou no combate à inflação, eu diria o seguinte: obviamente tivemos um período de muitas dificuldades na economia brasileira, já falei um pouquinho disso quando responder as perguntas anteriores, mas eu tenho forte convicção que apresenta-se agora as condições de levar a inflação ao centro da meta. Por várias razões. Primeiro, teremos, dado como já foi iniciado pelo ministro Levy, uma política fiscal que, eu acredito, vai auxiliar muito o Banco Central nessa tarefa. Segundo, estamos tendo um realinhamento de preços administrados em relação aos preços livres, que já estão descarregando as expectativas de inflação. Eu acredito que esse foi, de fato, um fator que tem dificultado o trabalho do Banco Central nesse último período. Na medida que a gente vê esse realinhamento, eu acredito que isso vai auxiliar bastante no combate à inflação. E, finalmente, eu acredito que o Banco Central, neste período, de fato, tem demonstrado sua autonomia operacional por ter subido a taxa de juros corretamente, ao meu ver, para combater os efeitos secundários desses reajustes. Sempre lembrando que, e isso é minha convicção pessoal, eu gostaria muito de ver o menor nível de taxa de juros possível no nosso país, tanto em termos nominais como reais. E a melhor maneira de fazer isso é levar a inflação ao centro da meta e ancorar bem as expectativas de inflação. Eu acredito que este é o trabalho que o Banco Central está fazendo neste momento. Só continuando, eu acredito também que o excelentíssimo senador Ricardo Ferraço fez uma inquisição sobre o programa de swaps, que eu espero já ter respondido. Passar para as indicações do excelentíssimo senador Tasso Gereissati. Em relação aos riscos não financeiros para os próximos dois anos, o senhor excelentíssimo senador fez uma questão sobre as reservas internacionais. De fato, existe um departamento dentro do Banco Central, o DESIG, que tem exatamente a tarefa de controlar os riscos da aplicação das nossas reservas. Esse departamento é separado do DIPOM, que é o departamento que de fato gerencia as reservas, e ele estabelece rigorosos controles de risco para atuação e aplicação das nossas reservas, e eu espero, tendo a honra de ser confirmado para indicação ao Banco Central, ser parte do grupo que vai ajudar nesta tarefa de assegurar um bom investimento das nossas reservas. Em questão à pergunta do excelentíssimo senador Tasso Gereissati, ao investimento que vai a título públicos, ao redor de 20%, eu acredito, isso são dados do Tesouro Nacional, 20% da nossa dívida interna está em mão de investidores estrangeiros. Eu, pessoalmente, vejo isso como um ponto positivo. O Brasil, eu acho, ganha tendo a habilidade de acionar capitais estrangeiros para financiar nossa dívida pública, porque eu acho que isso, no final do dia, assegura uma taxa menor de rolagem da nossa dívida, já que nós sabemos que o Brasil é um país com poupança pobre. E temos que, quando acionamos essa poupança externa, eu acredito que nós ganhamos em termos de rolagem dessa dívida. Queria passar agora as indicações do excelentíssimo senador Regufe. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre a questão do resultado recente da inflação e as perspectivas que teremos para os próximos anos. Eu faço coro à palavra do Otávio. Eu acredito que o sistema de metas é o mais adequado ao nosso país. Lembrando que é um sistema de metas de inflação flexível, onde você leva em consideração, quando você está fixando a taxa de juros, o que está acontecendo com o crescimento da economia. Então, isso é levado em consideração. Na verdade, o Banco Central tenta não somente diminuir a diferença entre a taxa da inflação e a meta, mas também a diferença entre o nível de crescimento e o potencial do crescimento, como também a estabilizar a variança da própria taxa de juros. Então, esse sistema flexível é um sistema bem conhecido, temos uma farta literatura teórica, grande experiência empírica, vários países em desenvolvimento e desenvolvidos adotam esse sistema e eu acredito que ele é o mais adequado nesse momento. Eu não acredito que um pouquinho mais de inflação seja ok. Eu realmente tomo isso como um princípio pessoal bastante importante, que a melhor coisa que nós podemos fazer para assegurar o maior nível de crescimento da economia e também o menor nível de desemprego para a nossa economia é sempre ter a inflação mais perto da meta. Acredito que toda a experiência aqui no Brasil, fora do Brasil, de novo, farta experiência internacional mostra que com mais inflação nós não chegamos a lugar algum. Também um questionamento sobre o programa de swap, espero ter respondido essa pergunta já. Ah, desculpa, tem uma última indagação sobre a taxa de juros. Eu queria dizer que temos um sistema onde eu acredito operacionalmente devemos fixar taxas de juros para assegurar que a inflação vá à meta no período definido. E eu acredito que, tendo a honra com a sua aprovação de entrar na diretoria colegiada do cupom, eu vou fazer o que for necessário para que a inflação chegue ao centro da meta. Passando para indagações do excelentíssimo senador Cássio Cunha Lima. Sobre a questão das recentes denúncias, eu queria dizer que eu não tenho conhecimento detalhado sobre essas questões, então não gostaria de dizer nada sobre isso, mas gostaria ainda assim de dizer que eu pessoalmente sou totalmente a favor da total transparência da política fiscal. Eu acho que isso é importantíssimo para criar horizontes, um horizonte claro para todos os investidores do setor privado, e na medida que a gente caminha para ter mais transparência, e tanto na política fiscal e monetária, eu acho que todo o país tem a ganhar. Em relação às citações do excelentíssimo senador que ele fez, eu queria tentar colocar tudo isso em uma questão só, e aí tem também algumas outras indagações. Eu queria te citar, da mesma entrevista, excelentíssimo senador, que você me citou, eu gostaria de citar alguma coisa que eu também falei nessa entrevista. Abrindo aspas, essa entrevista foi feita ao Correio Brasiliense. Abrindo aspas, o Banco Central tem sido bem mais consistente. Se perguntar para os investidores, eles vão dizer que estão gostando muito do caminho que a autoridade monetária adotou recentemente, mais focado no combate à inflação. Isso foi dito, eu acredito, em dezembro de 2013. Então, tudo que eu digo, como que eu disse nessas entrevistas, excelentíssimo senador, tudo isso foi dito num determinado contexto. Olhando para aquele contexto daquela época e agora reconhecendo o trabalho que o Banco Central fez de 2013 até agora, que eu acredito foi muito mais consistente, e eu já estava reconhecendo essa postura já em 2013, eu diria que eu hoje acredito que, de fato, o Banco Central tem agido com autonomia operacional, e posso dizer aos excelentíssimos senadores, excelentíssimas senadoras aqui, que se eu não acreditasse que o Banco Central tivesse essa autonomia operacional, eu não estaria aceitando o convite feito a mim pelo ministro Tombini e a presidenta Dilma Rousseff. Queria dizer que Em questão à minha fala sobre uma proposta de mudança da meta inflacionária, eu acho que talvez no momento do passado, onde o Brasil estava enfrentando um forte choque no setor de serviços, até pela inclusão social que ocorreu nesses últimos anos, o que a gente observou foi um fortíssimo crescimento da inflação de serviços e que talvez naquele momento teria sido uma boa ideia ter discutido uma mudança, um ajuste temporário da meta da inflação para reconhecer esse choque. Hoje em dia, esse choque, eu acredito, já foi absorvido pelo sistema e, portanto, não há razão, ao meu ver, de mudar o centro da meta em 4,5. E também acredito que deveríamos trabalhar para, eventualmente, no momento adequado e na situação adequada, baixar essa meta de inflação ao longo do tempo. E, finalmente, eu acredito que o ministro Levy tem as condições de entregar a meta de 1,2 anunciada por ele neste ano e acredito que ele vai fazer o máximo possível para atingir essa meta. Obviamente, várias dessas medidas estão em discussão nesta casa e no Congresso. Eu também tenho certeza absoluta que todos nós vamos trabalhar para assegurar um bom resultado fiscal nesse e nos próximos anos. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, doutor Tony Volpon. Agora, os últimos 5 inscritos, e eu pediria, por favor, o tempo aí de 3 minutos, até porque nós temos uma audiência pública aqui longa daqui a alguns minutos. E volto a insistir aqui que o processo de votação já está aberto, aqueles senadores e senadoras que queiram votar. Agora, os próximos inscritos. Pela ordem, senador Roberto Rocha, senador Valadares, senador Hélio José, senador Fernando Bezerra, senador Lindenberg Farias. Com a palavra, senador Roberto Rocha, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, meus cumprimentos aos senhores Otávio Damasio e Tony Volpon. Eu ia situar minhas 3 perguntas. Exatamente na questão da autonomia, do câmbio e das metas de inflação. Mas eu vou me dar por satisfeito em relação à questão da autonomia, porque já foi amplamente colocado aqui por vossas senhorias. Bom, um tema recorrente nas últimas décadas do Brasil são a elevação das taxas de juros básicas, que estão sempre entre as mais altas do mundo, o que gera considerável custo fiscal, desestimula os investimentos privados e valoriza a taxa de câmbio. As explicações para tal fenômeno, como normalmente acontece, são muito amplas e divergentes. A pergunta, então, é: a que fatores os senhores atribuem o fato das taxas de juros básicas no Brasil serem tão altas? Segundo, após o Plano Real, tivemos um rápido período de metas de expansão monetária. Alguns anos de um sistema de bandas cambiais e desde 1999, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, câmbio flexível e metas de inflação. Ao longo desse período, enfrentamos várias crises financeiras internacionais e dificuldades internas, principalmente em relação à questão fiscal e ao baixo crescimento econômico. Os senhores acreditam que o sistema de metas de inflação deva passar por algum tipo de ajuste, tais como adotar um núcleo de inflação, ter horizonte de referência para meta superior a 12 meses, adotar também metas de crescimento econômico, reduzir o intervalo de tolerância para a inflação ou outros ajustes que possam aperfeiçoar o sistema? São esses os 2 questionamentos que faço, um a cada um, e fica ao critério de vossas senhorias escolher qual responde.
Senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, senhores diretores, é natural que cada país tenha as suas metas fiscais, tenha a sua política cambial, mas, por mais organizada que seja a economia de um país, em dado momento ela sofre os reflexos da crise internacional, notadamente quando ela é provocada por um país tão forte e poderoso como os Estados Unidos. O fato de o comércio, as transações comerciais estejam, na prática, atreladas ao dólar, há uma espécie a meu ver, de manipulação, de uso desse poder por parte dos Estados Unidos, que em determinados momentos agem para enfraquecer a sua moeda, como aconteceu em 2011, quando o próprio Banco Central jogou no mercado interno 600 bilhões de dólares, uma desvalorização disfarçada para beneficiar os Estados Unidos. E isso se refletiu, sem dúvida alguma, nos países subdesenvolvidos, ao ponto de, naquele período, o próprio ministro Mantega, do governo Dilma, ter apresentado uma proposta ou uma ideia de que, segundo a qual, as reservas internacionais, ao invés de ficarem submetidas somente ao dólar, elas poderiam ser inseridas num sistema de múltiplas moedas internacionais. Isso na suposição de que, adotando esse sistema financeiro, os países subdesenvolvidos poderiam ficar protegidos das distorções da moeda americana, provocadas por vontade política do próprio governo americano, do Banco Central. Por isso, eu pergunto, o que acham vossas senhorias desta ideia do ministro Mantega, do ex-ministro Mantega, sobre a adoção de múltiplas moedas em relação às reservas internacionais? Finalmente, sabemos que há um pouco compartilhamento de caixas eletrônicas no país, em contraste com a prática especialmente dos bancos na Europa. Acaba que bancos com redes próprias de caixas eletrônicos acabam dificultando a entrada de novos participantes no mercado financeiro, prejudicando o potencial de descentralização do sistema financeiro nacional. Como o senhor vê uma iniciativa do Banco Central a respeito deste assunto, sobre a eficácia dessas operações, bem como sobre o custo para o país? Eu não sei se outro fez alguma pergunta a esse respeito. A Operação Lava Jato tem desvelado uma série de operações de remessas de recursos ilícitos ao exterior. Alguém fez essa pergunta? Da mesma forma, o escândalo recente de contas secretas mantidas por mais de 8 mil brasileiros no HSBC, na Suíça, com movimentação em torno de 7 bilhões, que inclusive provocou esse assunto, é uma CPI aqui no Senado, que nós assinamos, nós do PSB, tem causado preocupações a este parlamento por sua ligação com lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. Há dúvidas quanto à efetividade da política de combate e prevenção à lavagem de dinheiro no país, especialmente para combater remessas ilegais pelo sistema financeiro nacional. O que é que os senhores acham que falta para os bancos efetivamente conduzirem operações de câmbio segundo as normas do Banco Central, especialmente verificando a capacidade financeira do cliente, o suporte documental e a legalidade da operação? São essas perguntas, senhor presidente. Perguntas que eu gostaria de fazer.
Com a palavra, eu peço mais uma vez para que os nossos companheiros senadores sejam breves em função da próxima reunião. Com a palavra o senador Hélio José, e escreva aqui para finalizar a senadora Lúcia Vânia.
Senador Raimundo Lira, Vossa Excelência sempre de forma excepcional dirigindo os trabalhos.
Já coloquei aqui.
Tony Volpone e Damásio, Otávio Damásio. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que é com muita felicidade que estou aqui hoje, porque quando a gente tem a oportunidade de estar entrevistando ou sabatinando pessoas com alta qualificação, como Vossas Excelências apresentam, um currículo excepcional, de uma experiência no exterior, igual a do Volpone, assim, de longas datas, que eu acho que ele, que é uma pessoa que viu o mercado lá de fora para dentro, tem toda a possibilidade de nos ajudar a superar às dificuldades da crise econômica, né, e nos ajudarmos a garantir essa inflação no centro da meta. Então, é um jovem com toda a capacidade. Você, Otávio Damasio, um servidor público de carreira como a mim, uma pessoa concursada, uma pessoa que está prestando um grande serviço ao Banco Central, com uma experiência junto aos presidentes do Banco Central, os vários que passaram, com conhecimento lateral de várias situações, que possa lhe dar hoje uma bagagem de, enquanto diretor do Banco Central, poder colaborar e muito para a superação da crise econômica e para o controle da inflação.